Vitória, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos. Muito obrigada.
Vitória, eu fiz toda uma argumentação aqui enorme, né? Já quero passar a palavra para ti, tá? É isso aí mesmo?
Isso aí mesmo, Beverly. Acho que o assunto resíduo, por mais que não é um assunto que a gente fale todos os dias, é um assunto que está presente na nossa vida todos os dias, né? A gente não tem como escapar, não tem uma pessoa que não gere lixo, que não gere resíduo. E a gente está vendo agora cada vez mais o quanto é importante a gente se responsabilizar por esse resíduo que a gente gera. E não só nós, né? Responsabilizarmos também os produtores, os fornecedores, de quem a gente compra, para a gente criar aí uma rede de responsabilização para reduzir cada vez mais o impacto que a gente gera no meio ambiente com todo esse resíduo que a gente produz, né?
Vitória, a gente está vivendo uma época em Caxias do Sul e teve alguns feriados, né? Então não tem a coleta seletiva nem a orgânica nesses dias de feriado. A gente também tem aí alguns contêineres, o sistema de containerização está, né, sob, digamos assim, checkmate, em análise, se vai ficar, não vai. Codeca já avisou que está discutindo se é o melhor ou não o sistema para manter na cidade, mas enquanto isso se discute a licitação para o conserto desses equipamentos que estão todos danificados, tem mais o vandalismo e basta a gente circular pelas ruas, a gente vê a quantidade de lixo, né, depositado na região central. A gente vê também os lixos virados nos bairros, muita gente reclamando da ausência de coleta. Claro, tem o lado da população que muitas vezes está desinformada sobre se vai passar ou não, né, a coleta e coloca, deposita na rua igual, como se não houvesse amanhã. Então, quer dizer, tem uma série de coisas aqui que por si só já daria uma semana inteira de campanha do lixo zero, né?
Exatamente.
O que tu analisa enquanto uma embaixadora, né, do Lixo Zero Caxias sobre esses temas todos que eu acabei de te mencionar, para além, né, da campanha?
Sim, então, né, realmente a gente tá passando por uma situação complicada aqui hoje, né, em Caxias do Sul, nesse último ano, inclusive, né? A gente sabe que a Codeca está numa situação delicada, mas, né, nós, como coletivo Lixo Zero, nós não representamos o poder público, né? Nós somos um grupo de voluntários, que visa fazer educação ambiental, conscientização e engajar a população nessa causa. Então, a gente sempre trabalha com a responsabilização, né? A gente entendeu o nosso papel. Então, às vezes, o contexto não é o mais adequado, mas como que eu posso dar o meu melhor possível? Como que eu posso fazer o meu papel de cidadão e contribuir com a solução e não com o problema, né? Então, sim, é um problema que existe, é um problema do poder público hoje em Caxias que existe, mas não é por isso que eu posso ser desleixado, né? E somente cobrar do poder público e não fazer a minha parte. Então, eu acredito que é muito em cima disso que a gente trabalha, né? Trazendo assuntos de conscientização, de educação ambiental, principalmente. Como tu comentou lá no início da tua fala, né, Beverly, sobre, por exemplo, os óleos de cozinha usado, né? Como que a gente descarta, sobre as embalagens que a gente gera muito. Então, quando a gente começa a olhar para nós também, né, para o nosso dia a dia e começar a fazer esse movimento, assim, de querer fazer parte da solução, eu acho que contribui, né? Se cada um fizer a sua parte, esperamos aí que a Codeca consiga passar por essa etapa e a gente consiga melhorar. Mas uma coisa que eu também gosto de trazer é, a gente tem essa situação em Caxias do Sul que não é adequada, mas nós ainda somos uma das 10 melhores cidades do Brasil com relação à sustentabilidade e limpeza urbana, acreditem. Então, a realidade que a gente vive aqui, por mais precária que pareça para nós, é muito diferente da realidade que outras cidades, municípios e principalmente outras regiões mais no norte e nordeste do Brasil passam, né? Então, ainda com lixões, com problema de não ter coleta, muito menos coleta seletiva. Então, assim, é uma realidade triste, mas vamos aí fazer a nossa parte, né, para tentar cada vez mais colaborar com essa situação, que não é um problema só do poder público, só da prefeitura, só da Codeca, é um problema de nós todos como cidadãos deste mundo, né, que vivemos.
Não há dúvida, aliás, tem muito a ver com comportamento e cultura, né? Talvez nós tivemos muitos anos em que a coleta funcionou tão bem, no, na nossa região, que a gente se acostumou que, sei lá, segunda tem esse lixo, na terça tem aquele, e a gente nem para pensar, não vai lá verificar se teve algum problema, se impactou com o feriado ou não. A gente vai lá e coloca como se não fosse responsabilidade nossa. Então tem esse comportamento cidadão também muito presente, que hoje nós estamos falando aqui com cidadãos, né? Com representantes de ONG, não é com o poder público. Então, não posso cobrar do poder público nessa entrevista também. Mas falando do comportamento, a gente percebe que há uma terceirização da responsabilidade, como se o lixo não fosse problema de cada um, mas é, né?
Exatamente. Exatamente, a gente tem que se responsabilizar por tudo que a gente produz, tudo que a gente consome, né? Porque o lixo nada mais é do que o reflexo do nosso consumo. Então, é sim, a partir do momento que eu escolho comprar aquilo, é minha responsabilidade destinar aquilo adequadamente, né?
Agora, Vitória, nesse lado, né, do comportamento e da cultura de uma cidade, a gente gosta de uma cidade limpa. Caxias é um lugar onde as pessoas se ocupam, dizem, por isso que incomoda tanto quando não acontece, né? E pensando nisso, eu mesma tenho visto, Vitória, não sei se vocês já chegaram também a ver, mas eu tenho visto, não uma vez, mas várias vezes durante a semana, pessoas que depositam o seu lixo, na lixeira do vizinho, por exemplo. Né? Passam pela rua e depositam o lixo na lixeira do vizinho. Gerando briga, transtorno, incomodação, e eu fiquei me perguntando muito sobre isso, né? O que faz da gente, enquanto cidade, se sentir no direito de colocar o próprio lixo na lixeira do outro? Que loucura isso, né?
Infelizmente acontece bastante, e é uma queixa da Codeca para nós também, assim, né, que como a gente trabalha com educação ambiental, às vezes eles trazem algumas questões, e, por exemplo, né, as pessoas continuarem levando o seu resíduo nos containers, mesmo quando é feriado, por exemplo, ou domingo em que a Codeca não trabalha, e daí fica aqueles containers lotados, vazando lixo para fora, daí bate um vento, daí vem cachorro, sabe, e daí fica aquela bagunça, espalha lixo para todos os lados, principalmente lixo reciclável, né, que é leve e acaba voando, a gente só contribui com a poluição. Então, acho que, de novo, né, isso é um reflexo desse comportamento que a gente tem perante o lixo, né? Como que a gente enxerga ele? Como algo que a gente não quer perto de nós, que a gente quer o mais rápido possível que a gente enfie dentro de um saco e leve para longe, como se aquilo resolvesse o problema, como se o container ou a lixeira do vizinho ou o saco de lixo preto fosse um buraco negro que desaparecesse com esse problema. E não é, né? E a partir do momento que a gente gira essa chave e cria essa consciência, a gente começa a enxergar tudo como com outros olhos, né? Começa a enxergar cada etapa do processo e entender que quando eu jogo meu lixo fora, né, entre aspas, a gente está só iniciando a cadeia do lixo, iniciando o problema do lixo, e quanto ele vai andar ainda por aí até acabar em algum destino, e que destino vai ser esse, né? Será que o canudinho que está lá caindo no mar, contaminando a tartaruga, né, que ficou famoso, todo mundo conhece, quem garante que não foi o canudinho que eu usei aqui, né? Então, depois que a gente consegue entender que tá tudo interligado e que a gente tem sim responsabilidade, a gente gira essa chave. E depois que gira, não dá mais pra desvirar, né? Tu sabe.
É verdade, depois que viu, não dá pra desver, né? Agora, a Vitória, ainda só pra fechar essa linha de comportamento, porque quando a gente fala de campanha de conscientização, também tá inserido essa questão do comportamento, né? Como nós tivemos alguns feriados, assim, meio próximos, eu mesma conversei com algumas pessoas, né, próximas da gente, assim, ou moradores de um prédio, ou gente da rua, né, da casa onde a gente mora, dizendo assim, ai, nossa, como a gente produz lixo. Quer dizer, a gente só se dá conta quando realmente acumula, né? Então, a gente, no dia a dia, a gente tá tão acostumado a dispensar, que a gente não para observar a quantidade de lixo que a gente produz. E quando a gente se dá conta disso, a gente começa a repensar. Poxa vida, eu precisava de todas essas embalagens. Só que é uma sociedade da embalagem, né? Embalagem que está contaminada com orgânico ou não, não importa, mas das embalagens. Então, eu queria te perguntar um pouquinho, para onde caminha essa sociedade pós-pandemia que entendeu que a gente precisa de mais ecologia e sustentabilidade, mas, ao mesmo tempo, não dispensa todo um aparato, né, de embalagens para tudo?
De praticidade, né, Beverly? Você tem uma coisa que aconteceu nesses últimos anos e que tem tudo a ver com embalagem e descartáveis, é praticidade. Tem a ver com plásticos também, a gente até já conversou sobre isso aqui, né, nas campanhas de delivery de plástico que a gente conversava. Mas, enfim, né, isso tudo tem a ver com praticidade, e é muito difícil a gente dar uma solução que seja tão prática quanto algo que é descartável. Então, a gente precisa entender que dentro desse conceito de praticidade e de descartável e de ser algo barato, muito barato, para consumo muito rápido e que vai ser descartado muito rápido, isso tudo não considera todo o impacto daquilo no meio ambiente. Então, será que eu preciso, por exemplo, né, usar uma colherinha de mexer café? que eu uso por, tipo, 5 segundos, 10 segundos, aquela de plástico bem pequenininha. Aquilo nunca na vida, em lugar nenhum no mundo, vai ser reciclado. Porque não tem mercado para aquilo, não tem como coletar aquilo tão pequenininho. Aquilo vai virar poluição no meio ambiente, nos melhores dos casos vai para aterro sanitário. Daí, se eu penso, né, depois que eu entendo a cadeia, será que eu preciso extrair petróleo, fazer um produto, distribuir um produto que vem, não sei, vou chutar, lá de São Paulo para Caxias do Sul, para chegar até aqui, poluindo e vir até na minha mesa para eu mexer um café por durante 5 segundos. Não existe outra maneira de eu fazer aquele mesmo serviço, né? Então, acho que a gente tem que dar um passo atrás, sabe, Beverly? Uhum. Quando a gente estava antes de toda essa praticidade, que, claro, veio para agregar, veio para ajudar, tem muitos benefícios relacionados a isso, mas tem coisas que não precisa, que a gente pode evitar, que a gente pode voltar a usar o reutilizável, né? Que a gente pode voltar a levar nossa sacolinha de pano pro mercado, que a gente pode usar uma colher de inox que depois lava ali e usa de novo, né? Então, acho que a gente foi se acostumando, e claro que é muito fácil, é muito prático. E depois que a gente tem toda essa praticidade, abrir mão dela é um movimento, né? A gente tem que se readaptar a isso. Mas se a gente entende que a gente está contribuindo muito com o meio ambiente, com a sociedade, com as gerações futuras, com a sustentabilidade no geral, a cada vez que a gente toma uma ação dessas, que pode parecer pequena, mas não é em grande escala, né? A gente começa a ver como pequenos hábitos têm um grande impacto, né?
Não há dúvida. E por isso agora vem, né, a programação da terceira semana do Lixo Zero de Caxias do Sul. Já está na terceira edição, coisa boa, né? Começa do dia 21 essa semana, sim, vai até o dia 30, com muitas programações. São cerca de 70 ações cadastradas. E com o tema que você já falou, né? Virar a chave. Você pode contar como vai ser?
Claro, então a Semana Lixo Zero, né, para quem está ouvindo pela primeira vez, ela é um evento voluntário, né, organizado pelo nosso coletivo de voluntários, e é um evento colaborativo e completamente gratuito, aberto à população. Então qualquer pessoa pode participar dessas ações que são organizadas tanto pelo nosso coletivo quanto pela sociedade em geral. Então tem diversas empresas, academia, pessoas físicas, jurídicas que organizaram, né, vão promover eventos durante a nossa programação, e eles vão estar espalhados, então, durante essa semana, a partir dessa sexta-feira, dia 21, até dia 30, nós vamos ter diversas atividades muito bacanas. Uma muito legal que vai acontecer agora nesse domingo é o Dia no Parque. A gente vai ter um dia inteiro no Jardim Botânico, cheio de atividades gratuitas, oficinas, uma trilha de educação ambiental dentro do Jardim Botânico, aula de yoga gratuita, oficina de bonsai. Então, são várias atividades muito bacanas que precisam de inscrição, mas são gratuitas, que vão acontecer nesse domingo. Agora, antes disso, né, na sexta-feira nós temos a cerimônia de abertura da Semana Lixo Zero, que vai acontecer lá na Câmara de Vereadores. A gente vai assistir um documentário para discutir sobre políticas públicas e cidades lixo zero. Então, quem gosta dessa pauta, dessa temática, e acompanha, né, essa questão de gestão de resíduos público, que a gente estava conversando agora, é um momento muito bacana, que a gente vai estar junto com a Secretaria do Meio Ambiente debatendo esse assunto lá. O que mais que a gente vai ter? Tu tinha comentado lá do óleo de cozinha, né? Então a gente vai estar com ecopontos espalhados pela cidade para receber justamente esse resíduo e outros que são especiais, que hoje a gente não consegue reciclar se a gente manda para coleta seletiva comum, né? Então tem ecopontos espalhados pela cidade toda. O que mais? Tem um evento muito legal que vai acontecer dia 29, Beverly, que é um evento novo, novidade aí na Semana Lixo Zero, que vai ser o Encontro Sustentabilidade na Prática. Vai acontecer lá na UX, um dia inteiro de painéis com especialistas para debater assuntos específicos, e um cine-debate no fim da tarde para passar um documentário inédito aí que a gente conseguiu licença para passar pela primeira vez aqui em Caxias, a respeito justamente disso que a gente estava conversando, plásticos, embalagens e descartáveis, né? Qual é o impacto disso tudo, qual que tem solução para esse problema, não tem, qual que é o nosso papel dentro disso, e a gente vai passar esse documentário, então, até com direito à pipoca, e depois vamos fazer um debate aí com profissionais da área.
Perfeito. Vitória, obviamente a campanha, né, ou a Semana Lixo Zero, ela já, de forma tradicional, tem também possibilitado algumas pessoas certificados. Então, a gente sabe que tem alguns estudantes, algumas empresas que gostam de poder utilizar isso como uma espécie de vitrine para suas boas práticas também. Esse ano vai ser a mesma coisa?
Claro. Sim, claro. Sim, então como o evento ele é colaborativo, né? Ao longo do mês passado de setembro, nós abrimos as inscrições para qualquer pessoa que quisesse cadastrar uma ação na nossa programação. Então, vocês acessando ali, né, a nossa programação, vocês vão ver todos os as pessoas que cadastraram ações. Então tem programação bem bacana, tanto eventos que são fechados, né? Por exemplo, uma empresa que dá um treinamento para seus funcionários, quanto eventos abertos à população, né? Mas todos os eventos que são abertos são gratuitos e são para debater essas temáticas, né? Então a gente fala de economia circular, de consumo consciente, de gestão de resíduos, né? Como ter hábitos mais sustentáveis no dia a dia. Então é legal porque a gente. Como a gente consegue abrir para qualquer pessoa se inscrever ações na nossa programação, a gente consegue dar novas vozes, né, Beverly, para qualquer pessoa que queira falar sobre isso e trazer o seu ponto de vista. E é bem isso que a gente quer fazer, estourar a bolha e fazer as pessoas entenderem que esse assunto não é só para Vitória, que é bióloga, entende, e trabalha com isso. Não, a sustentabilidade é um assunto de todos. Consumo consciente é para o consumidor e todos nós somos consumidores. Então, todos nós precisamos estar falando dessa pauta. E não somente quem, né, trabalha com resíduos, por exemplo.
A programação completa já está disponível no Instagram, Vitória. Você poderia dar o arroba do Instagram e as redes de uma forma geral para as pessoas
Claro.
ficarem atentas?
Claro, sim. O nosso Instagram é a nossa principal forma de comunicação. Então lá tem todas as informações. Também a gente responde mensagens e dúvidas por lá. É @CaxiasLixoZero. Tudo junto, zero escrito, né? E também tem outra forma de acessar nossa programação diretamente, que é pelo site coletivolixozerors.com/Caxias do Sul. Mas pelo link da bio do Instagram, e tem o mesmo Caxias Lixo Zero no Facebook também, para quem só tem Facebook. Tudo lá tem todas as informações e o link de acesso para a programação completa.
Muito aprendizado para virar a chave, né, Vitória? É isso aí. Obrigada pela tua presença, pela entrevista e pelo trabalho especificamente, viu? Um forte abraço, Vitória, para ti e para todos os voluntários.